está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de março de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Tarifa zero para alimentos.
Aprovada a redução a zero do imposto de importação para 11 produtos. Medida começa a valer amanhã.
A expectativa é que a iniciativa contribua para o aumento da oferta de alimentos e redução dos preços praticados no mercado.
Previsão de crescimento em 10% da safra de grãos também pode ajudar a baixar os preços. Caroline Blaut.
Com o aumento da oferta, a tendência é que os preços fiquem mais acessíveis para a população.
E ainda, tarifa social de energia elétrica.
Mais de 17 milhões de famílias foram atendidas pelo programa em 2024.
Foram cerca de 6 bilhões e meio em abatimentos nas faturas dos consumidores carentes. Cleide Lopes.
O programa oferece descontos de até 65% para famílias de baixa renda. No caso de indígenas e quilombolas, o abatimento pode chegar a 100%.
Você vai ouvir também consignado para trabalhador com carteira assinada.
Programa lançado pelo governo permite a concessão de empréstimos a juros menores.
Quem vai explicar tudo para a gente é o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
A partir de amanhã, 11 tipos de alimentos já poderão ser importados com tarifa zero.
A medida foi anunciada para ajudar a reduzir os preços no país de produtos como café, açúcar, massas e biscoitos.
Formado por 10 ministérios, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior aprovou a redução a zero do imposto de importação de 11 alimentos. São eles carne, café torrado, café em grão, milho, azeite, óleo de girassol, açúcar, massas, biscoitos, sardinha e óleo de palma. A medida é para reduzir a inflação dos alimentos e passa a valer a partir desta sexta-feira, dia 14 de março. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, não há um prazo definido para a vigência dessa medida.
Por quanto tempo? Não tem data definida, por quanto for necessário para a gente estimular a redução de preço, diminuir o preço da comida, reduzir imposto, ajudar a população a poder adquirir alimentos com menor preço.
O vice-presidente também comentou a decisão dos Estados Unidos de taxarem em 25% as importações americanas de aço e alumínio. A medida foi adotada para todos os países, mas para Alckmin não deveria ser aplicada ao Brasil.
Nós entendemos equivocada, porque primeiro o Brasil não é problema na questão comercial para os Estados Unidos. Estados Unidos tem déficit comercial no mundo, mas não tem com o Brasil. Ele tem superávit comercial.
Nesta sexta-feira será realizada uma reunião técnica do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Estados Unidos para discutir o assunto. As conclusões serão repassadas ao presidente Lula. Reportagem Nazi Brum.
E uma aposta para reduzir o preço dos alimentos é a safra brasileira.
Em 2025, a produção de grãos deve superar 328 milhões de toneladas.
Um crescimento de mais de 10% em relação ao ciclo anterior, de acordo com a estimativa da Conab.
O resultado é impulsionado pelo aumento da área plantada pela recuperação da produtividade das lavouras.
E deve ter impacto direto no bolso dos brasileiros.
A soja continua sendo o carro-chefe da agricultura nacional. Neste ano, a colheita deve atingir 167,4 milhões de toneladas, um aumento de 13,3% em relação à safra anterior, de acordo com a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento. Já o milho, somando todas as safras do ano, deve chegar a 122,8 milhões de toneladas, um crescimento de 6,1%. Outras culturas, como arroz, feijão e algodão, também registraram alta na produção. Resultados que, para o presidente da Conab, Edgar Preto, são uma resposta ao trabalho que tem sido feito pelo governo federal.
Toda a política de apoio aos produtores que tivemos no último plano safra, juro de 3% ao ano para quem optar em produzir arroz, feijão e outras culturas, especialmente que é para o nosso mercado interno. Estamos fazendo a colheita esse ano das boas políticas plantadas no ano passado. Agora a Conab também acompanha a montagem do próximo plano safra, para que possamos aumentar a oferta de alimentos no nosso país, equilibrar os preços, preço justo para os consumidores.
No total, a safra de grãos 2024-2025 pode alcançar um novo recorde, chegando a 328,3 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 10% em relação ao ciclo anterior. O resultado reflete um aumento na área plantada e a recuperação na produtividade média das lavouras. Um dos impactos diretos é a melhora no preço dos alimentos para os brasileiros. Com o aumento da oferta, a tendência é que os preços fiquem mais acessíveis para a população. De acordo com o engenheiro agrônomo e especialista em conjuntura econômica, Alberto Pfeiffer, toda a cadeia se beneficia.
Mais produção aumenta a oferta, reduz o preço, mais qualidade, é produto melhor na mesa do consumidor. Quanto mais política pública favorecendo o produtor, vai favorecer o consumidor.
Além de garantir o abastecimento interno, essa produção recorde fortalece o Brasil no mercado internacional, como destacou o professor de economia, Renan Silva.
Essa safra também deve contribuir bastante com as exportações e a balança comercial brasileira e reafirma a posição do Brasil como um país ali que representa a segurança alimentar no cenário internacional.
E o bom momento do setor foi confirmado também pelo IBGE. Segundo o levantamento da produção agrícola, a safra de 2025 deve alcançar 323,8 milhões de toneladas, um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Vale lembrar que a análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro. Já a produção de grãos estimada pelo IBGE faz uma análise do ano civil, de janeiro a dezembro. Reportagem Caroline Blaut.
O Brasil possui hoje 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada,
incluindo 2 milhões e 200 mil de trabalhadores domésticos, 4 milhões de trabalhadores rurais e empregados do MEI, que são os microempreendedores individuais.
Esses trabalhadores não tinham acesso ao empréstimo consignado.
Mas para atender esses funcionários da iniciativa privada, foi criado o Crédito do Trabalhador, uma nova linha de empréstimo.
Nele será possível utilizar a carteira de trabalho digital para ter acesso a empréstimo usando o FGTS como garantia.
E vamos saber mais com o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena, que está com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. E boa noite a todos os ouvintes aqui da Voz do Brasil.
Secretário, por meio do aplicativo da carteira de trabalho digital, o trabalhador vai ter a opção de pedir uma proposta de crédito autorizando, né, as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego a acessarem seus dados. A jornalista de Belém do Pará, Camila Murakami, nos enviou uma dúvida sobre essa nova modalidade de empréstimo. Vamos ouvir.
Secretário, como que vai funcionar o novo empréstimo e o que poderá ser dado como garantia do pagamento do empréstimo?
Bom, Camila, primeiro eu queria dizer que essa é uma medida que o presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional através de uma medida provisória que vai mudar estruturalmente o crédito no Brasil e vai incluir milhões, 47 milhões de trabalhadores que hoje não têm o consignado. Como é que vai funcionar? Você, Camila, vai entrar na tua carteira profissional digital, lá vai ter uma aba que vai falar consignado, empréstimo, crédito para o trabalhador. Você vai clicar lá e você vai falar, eu quero um empréstimo X reais. Você vai dar o valor que você quer. A partir desse clique que você deu lá, nós vamos encaminhar para todas as instituições financeiras os teus dados, porque você vai estar autorizando a gente passar teus dados. O tempo que você tem, salário médio, qual empresa que você trabalha, qual a profissão que você tem. A partir daí, automaticamente, as instituições financeiras vão te oferecer qual é a linha de crédito que elas têm disponível. E a taxa de juros? Você vai poder escolher, dentro dessas propostas, qual a menor taxa. Não é obrigatório, mas você vai poder escolher qual a melhor taxa de crédito, ou então trabalhar com o teu banco e negociar com o teu banco também a partir de uma taxa referência que lhe foi dita. A partir daí, o contrato é feito pela carteira digital, Né? Essa é uma outra novidade e é importante dizer que isso vai reduzir muito o crédito. Posso explicar um pouco para frente. Né? O contrato é feito pela carteira digital e as mensalidades automaticamente serão informadas ao teu empregador e ele todo mês, quando ele pagar o FGTS, quando ele pagar o INSS, a guia do INSS, ele vai estar pagando também o consignado. Quais são as garantias que são dadas? Primeiro, você vai poder disponibilizar 10% do teu fundo de garantia, do teu saldo do fundo de garantia e 100% da multa rescisória, né, em caso de demissão. Se você for demitida, use esse recurso. Se não for demitida, o que acontece? Você vai pagando a mensalidade mês a mês, comprometendo no máximo 35% do teu salário, justamente para evitar que tenha um super endividamento. Uhum. Né? Só 35% do teu salário vai estar comprometido. Bom, suponhamos que eu fui demitida, a Camila foi demitida. Não deu para pagar nem com os 10%, nem com a multa rescisória. E a Camila, depois de 2 meses, 3 meses, arrumou um outro emprego. Essa dívida passa também para outro vínculo profissional, né? E assim a Camila vai continuar pagando, né, o seu empréstimo.
Secretária, agora a gente recebeu uma outra dúvida da Ana Paula, de Porto Velho, Rondônia. Ela quer saber sobre quem tem um consignado e quer migrar para o crédito trabalhador. Vamos ouvir só a pergunta dela.
O trabalhador que já tiver um consignado vai poder migrar para a linha de crédito do trabalhador? E para aqueles que desejam fazer a portabilidade, precisam esperar até o mês de junho? O senhor poderia explicar a diferença entre a migração e a portabilidade do crédito?
Ok, Ana, boa pergunta tua. Por que é importante a tua pergunta? Porque hoje nós temos pessoas que adquiriram crédito no Brasil a uma taxa de 6, 7, até 10%. Tem gente pagando 103%, por exemplo, no crédito pessoal sem consignação, 103% ao ano, pagando de juros. Nós temos hoje uma modalidade que é o consignado privado, que depende de um convênio empresa e banco, instituição financeira, que o crédito também é muito alto. Você sim poderá migrar para essa nova modalidade. Né? Como isso vai se dar? Você vai na tua instituição financeira e fala, olha, eu quero fazer a portabilidade deste crédito, né, para o consignado agora, o crédito do trabalhador. Há taxas, inclusive está previsto na medida provisória, há taxas de juros muito menores. Não poderá ser a taxa de juros que você ou que a instituição vinha praticando. Bom, você migra, vai ter um crédito mais barato. Né? Certamente você aí vai ter um alívio financeiro porque você negociou isso. Qual é o que vai acontecer depois, que isso é importante? Primeiro você vai na tua instituição, você migra. Ah, a minha instituição não quer. Ela não quer fazer a portabilidade. Eu posso procurar outra instituição financeira e fazer a portabilidade desse crédito. Num primeiro momento, né, agora, dia 21 de março, o crédito só será adquirido na carteira profissional digital, através da tua carteira digital. A partir de 25 de abril, nas plataformas dos bancos poderão também ser adquiridos, poderão ser negociados esses empréstimos. E o que vai acontecer em junho, isso é importante, de junho, em junho, na verdade, você vai poder negociar antes. Mas depois de junho, que isso estiver tudo alimentado na carteira profissional digital, na plataforma do governo, poderá haver uma portabilidade, inclusive, desse novo consignado que você fez. Ah, eu fiz um consignado agora. Ah, avaliei, a taxa de juros ainda está alta. Eu percebi que, ao longo do tempo, as instituições diminuíram a taxa. Né? Espero que o Banco Central diminua também, né, a taxa de juros nesse período. Olha, diminuíram, o que é que eu faço? Eu faço uma portabilidade desse crédito. É justamente, na nossa avaliação, essa competição que haverá entre as instituições financeiras que vai abaixar sobremaneira a taxa de juros.
Secretário, esse crédito do trabalhador vai substituir o saque aniversário do FGTS?
Não, ele não substitui o saque aniversário do FGTS. É uma alternativa que a gente está dando de crédito para todos os trabalhadores. Mas aqui eu gostaria também de fazer um comentário. É uma alternativa que prejudica menos o trabalhador do que o saque aniversário. Por quê? Porque no saque aniversário, a gente presenciou, inclusive, outra medida importante do presidente Lula recentemente, do Ministério do Trabalho e Emprego, que liberou o recurso que estava bloqueado daqueles que aderiram ao saque aniversário. No saque aniversário, a regra é essa. Você entrou no saque aniversário, se adquiriu, antecipou o teu saque aniversário, fez um empréstimo dentro do teu saque aniversário. Se você for demitido, você não saca o teu fundo, o saldo. Suponhamos que, olha, eu pedi R$6.000 lá de consignado no saque aniversário. Eu tenho 10 mil de saldo. Né? O certo seria, olha, eu paguei os 4 e 6 eu retiro, que é meu. Não, fica bloqueado. Fica bloqueado para garantir, inclusive, a sustentabilidade do fundo. Mais do que isso, muita gente questionou, olha, eu quero comprar uma casa própria. Eu quero usar o recurso do FGTS para esse financiamento, mas eu aderi ao saque aniversário. O saldo ficou bloqueado, ele não conseguiu aderir. Então, é importante esclarecer. Mantém-se ainda o saque aniversário, mantém a alienação do saque aniversário, mas o trabalhador, com essas informações, vai poder optar aquilo que é melhor para ele.
Tá ótimo. A gente conversou com o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena. Secretário, muito obrigado pelas informações.
É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, esclarecendo os ouvintes.
Um alívio no bolso da população mais vulnerável.
A tarifa social de energia elétrica beneficiou mais de 17 milhões de famílias brasileiras no ano passado.
A ideia é apoiar quem é de baixa renda e também indígenas e quilombolas.
O programa Tarifa Social de Energia Elétrica oferece descontos de até 65% na fatura de energia para famílias de baixa renda. No caso de indígenas e quilombolas, o abatimento pode chegar a 100%. O programa tem apoiado famílias como a da costureira Marina Ribeiro, moradora de Santa Maria, no Distrito Federal. É da máquina de costura que ela tira o sustento dela e da filha com deficiência. Há 2 anos, Marina passou a receber o benefício da tarifa social de energia e comenta como isso ajuda no orçamento doméstico.
Para mim, a diferença é muito grande. Qualquer 10, 20, 50 reais de desconto que vem na energia, para mim, ajuda muito.
Só no ano passado, o programa Tarifa Social de Energia Elétrica concedeu quase 6 bilhões e meio de reais em descontos nas contas de luz de consumidores de baixa renda. O benefício alcançou mais de 17 milhões de famílias em todo o Brasil. Em dezembro, o desconto médio concedido por família foi de R$32,25. A chefe de gabinete adjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Lívia Maria Rage, explica como funciona o desconto, que varia de acordo com o consumo.
Eles recebem descontos a depender da faixa de consumo, né? Por exemplo, até 30 kWh mês de consumo, o desconto é de 65%. E para quilombolas e indígenas, esse desconto é de 100%. E à medida que essas faixas de consumo vão aumentando, os descontos se reduzem. Mas no fim do mês, o que o consumidor percebe é uma conta de energia menor.
Para fazer parte do programa, a família precisa cumprir alguns dos seguintes requisitos: fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Entram também as famílias com renda total de 3 salários mínimos que tenha algum membro da família que faça uso de equipamentos elétricos para o tratamento de saúde. A tarifa social é aplicada ainda aos idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que recebam o BPC, o benefício de prestação continuada da assistência social. O desconto automático está previsto em lei e é realizado pelo número do CPF, mas existem famílias que acabam não sendo identificadas por vários motivos. A orientação é procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Reportagem Cleide Lopes.
A Irlanda anunciou a contribuição de R$91 milhões ao Fundo Amazônia.
O fundo é a maior iniciativa mundial para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, além de ser um dos principais instrumentos de execução da política ambiental e climática brasileira.
7 países já realizaram doações ao mecanismo: Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suíça e Japão.
O valor vai ser repassado nos próximos 3 anos. Com essa contribuição, a Irlanda se torna o 8º país a apoiar financeiramente o fundo, que já recebeu mais de R$4,5 bilhões ao longo de 16 anos. Apenas em 2024, o mecanismo arrecadou cerca de R$1 bilhão. O Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, investe em projetos de combate ao desmatamento e promoção de desenvolvimento sustentável. A adesão da Irlanda também acontece em um ano estratégico para o Brasil, que vai sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em novembro, em Belém. Em Brasília, Gilson Santa Fé.
E os alertas de desmatamento da Amazônia Legal atingiram o menor índice para o mês de fevereiro.
Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Nos 28 dias do mês passado, o sistema registrou 80 quilômetros quadrados de áreas desmatadas.
Uma queda de quase 65% em relação a fevereiro do ano passado.
O bioma Cerrado também apresentou queda nos alertas de desmatamento no período.
Mares mais limpos.
A Marinha atua em ação para reduzir o lixo plástico gerado por navios e embarcações pesqueiras.
Com esse objetivo, fiscaliza os barcos, realiza inspeções e participa de iniciativas internacionais voltadas à preservação dos oceanos.
Em 2025, o Brasil intensificou sua atuação no projeto Glow Litter Partnerships, promovido pela Organização Marítima Internacional, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e Governo da Noruega. O objetivo é reduzir o lixo plástico gerado por navios e embarcações pesqueiras. No porto de Maceió, em Alagoas, a Marinha participou de treinamentos sobre gestão de resíduos portuários com representantes de Argentina, Colômbia, Equador e Peru. Durante as oficinas, inspetores navais analisaram descarte de lixo em embarcações e compartilharam experiências sobre fiscalização ambiental. O capitão dos portos de Alagoas, capitão de fragata Rodrigo Ribeiro Gonçalves Garcia, traz mais detalhes.
A capitania dos portos de Alagoas ela enviou, né, um inspetor naval e uma vistoriadora naval que participaram de todos os treinamentos, ficando todo o apoio logístico a cargo da autoridade portuária, né, do porto de Maceió. Basicamente, o treinamento ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte ela foi voltada para a autoridade portuária e tratou sobre a necessidade de elaboração de um plano de gerenciamento de lixo portuário. E a segunda parte, que foi mais prática, ela reforçou a importância da verificação de certificados, livros de registro e locais a bordo, adequados ao gerenciamento de lixo a ser retirado de bordo nos portos.
Além disso, foram elaborados novos planos de gestão de resíduos portuários, que serão apresentados às autoridades nacionais, como afirma o capitão dos portos de Alagoas.
Após os treinamentos, houve a elaboração de um plano, né, e essas orientações elas ficam na carga da autoridade portuária, né, onde houve a elaboração de um plano de gestão de resíduos, né, uma forma de colocar em prática os ensinamentos, né, do treinamento.
Diante do crescimento da poluição plástica nos oceanos, a Marinha reforça o seu compromisso com a fiscalização, a educação ambiental e a implementação de práticas sustentáveis para garantir mares mais limpos e seguros. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Após um ano de instalação da Casa de Governo, a presença de garimpo caiu 94% na reserva Yanomami, em Roraima.
Newton Tubino, coordenador da Casa de Governo, fala sobre o trabalho integrado por diversos órgãos do governo federal para combater o garimpo na região.
A gente agregou as agências, a ANP, a ANAC, a NTT, a Agência de Petróleo, para verificar os postos de combustível, fazer esse controle de venda de combustível, né, no geral, a NTT, os transportes, e a ANAC, principalmente a fiscalização de pista e aeronave. A gente começou a patrulhar e também avaliando em cima da estratégia do garimpo. Então, o garimpo operava muito de dia, começou a operar à noite. Então, a gente também começou a fazer o patrulhamento, as abordagens na parte da madrugada.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF marca para 25 de março julgamento de Bolsonaro e outros 7 denunciados por tentativa de golpe de Estado.
STJ conclui que preso tem direito de receber visita de pessoa que cumpre pena em regime aberto.
Presidente do TSE destaca os 40 anos de redemocratização do Brasil.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marca para 25 de março julgamento presencial de 8 dos 34 acusados de tentativa de golpe de Estado.
O julgamento foi marcado nesta quinta-feira, após liberação do processo. Se a denúncia for aceita, os 8 denunciados passarão a ser réus. Neto Costa.
Em 25 de março, a primeira turma do STF vai decidir se aceita ou não a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, contra o denominado Núcleo 1 da denúncia de tentativa de golpe de Estado. O primeiro grupo de acusados é composto pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, além do tenente-coronel Mauro Cid e o almirante Almir Garnier.
STF decide que a participação de todos os partidos na distribuição das sobras eleitorais deve valer a partir das eleições de 2022.
A decisão foi tomada na sessão plenária de hoje. Marcelo Della Libera.
Em fevereiro de 2024, o plenário do STF decidiu que todos os partidos políticos poderiam participar da última fase de distribuição das sobras eleitorais, antes reservada aos que atingissem cláusula de desempenho. Na mesma ocasião, os ministros decidiram ser inconstitucional a regra do Código Eleitoral, que previa que caso nenhum partido atingisse o quociente, as vagas seriam preenchidas pelos candidatos mais votados. Essas mudanças deveriam ser aplicadas a partir das eleições de 2024, sem afetar o resultado das eleições de 2022. É neste ponto que os partidos recorreram. No julgamento encerrado nesta quinta-feira, os ministros acataram os recursos das legendas para determinar que todos os partidos políticos possam participar da distribuição das sobras a partir do pleito de 2022 e não mais a partir de 2024.
O presidente do TSE destaca os 40 anos de redemocratização do Brasil.
Em 15 de março de 1985, José Sarney foi o primeiro civil a tomar posse como presidente da República em 21 anos. Fábio Ruas.
A ministra Carmen Lúcia afirmou que somente em uma democracia seremos capazes de construir uma sociedade livre, justa e solidária, com a participação efetiva e eficaz de todas as cidadãs e de todos os cidadãos brasileiros. Disse ainda que eleitoras e eleitores dão os rumos do país com a aplicação dos princípios da soberania popular.
Preso pode receber visitas de quem está cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Com o julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a tese firmada pela terceira sessão do STJ deve ser seguida por todos os juízes e tribunais ao analisarem demandas semelhantes. Para o relator desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, o posicionamento do STJ considera a função ressocializadora da pena e o fato de que os efeitos da privação de liberdade não devem atingir outros direitos individuais.
Revezamento de ida ao banheiro em linha de produção de chocolates não caracteriza dano moral.
A decisão é da quarta turma do TST. Larissa de Paula.
Um empregado da fábrica Garoto, em Vila Velha, no Espírito Santo, pediu indenização por dano moral porque a empresa estava restringindo as idas ao banheiro. A empregadora se defendeu e alegou que era só o operador se organizar e pedir uma substituição para o posto de trabalho não ficar sozinho. O pedido do profissional foi rejeitado. Para a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, essa exigência não compromete o equilíbrio emocional do empregado e nem justifica a reparação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso aprova novas regras para destinação de emendas e relator do orçamento confirma a votação para 19 de março.
Senadores pedem impeachment de Procurador-Geral da República, Paulo Gonê.
Porte de armas para mulheres sob medidas protetivas pode virar lei.
Boa noite.
Boa noite.
Após ajustes na proposta orçamentária de 2025, o relator do orçamento afirmou que o governo deverá realizar cortes, incluindo a eliminação de pagamentos irregulares do Bolsa Família, para assegurar recursos aos programas PED Meia e Auxílio Gás.
A oposição alerta que a decisão da equipe econômica de não incluir na proposta as fontes de financiamento desses programas pode caracterizar pedalada fiscal. Repórter Érica Christian.
Após reuniões no Palácio do Planalto, relator do Orçamento Geral da União de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, anunciou que o governo vai fazer cortes para garantir o pagamento de programas sociais e das emendas parlamentares. Ele revelou que o Auxílio Gás precisa de um reforço de 3 bilhões de reais e que o PED Meia, que oferece bolsa para estudantes do ensino médio na escola pública, só tem 1 bilhão dos 11 bilhões de reais necessários para este ano. Segundo ele, a equipe econômica conta com 8 bilhões de reais provenientes da exclusão de pessoas que recebem o Bolsa Família de maneira irregular.
É uma medida até impopular, mas eu acho que é necessária para acabar com fraudes. Porque tem gente, por exemplo, que está trabalhando, mas não quer carteira assinada para não perder o Bolsa Família. Será uma maneira de começar a controlar supostos desvios do Bolsa Família.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, alertou que o governo corre o risco de cometer crime de responsabilidade fiscal se não definir no orçamento as fontes de recursos para todas as despesas.
O governo está cometendo um erro, né? A Constituição é muito clara. Você não pode lançar nenhum programa se não tiver previsão orçamentária. A gente não pode brincar com o orçamento. O governo vai ter que fazer um esforço e estabelecer prioridade.
Se feitos os ajustes, o orçamento de 2025 poderá ser votado pela Comissão Mista na quarta-feira e em seguida pelo Congresso Nacional.
Pessoas com esclerose múltipla ou lateral amiotrófica poderão sacar o FGTS. O projeto com essa determinação avançou no Senado e foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais.
O objetivo é facilitar o custeio do tratamento dessas doenças. Repórter Marcela Cunha.
A proposta inclui o adoecimento do trabalhador ou de dependente por esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica como um dos requisitos para a retirada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central, enquanto a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa e progressiva, que resulta em paralisia muscular e falência respiratória. O autor da proposta, senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, acredita que a medida vai garantir um suporte financeiro em momentos de dificuldade e deu um depoimento pessoal.
Minha esposa é portadora de esclerose múltipla há 37 anos. Esse projeto já não vai trazer um benefício para ela, mas em determinado momento desses 37 anos, nós passamos por necessidades e nós encontramos a porta fechada do FGTS. Mecanismos que devem servir para socorrer o trabalhador ou seus dependentes diretos estejam de portas terminantemente fechadas.
Doenças explicitamente listadas na lei, como câncer e HIV, dão direito ao saque do FGTS. Outras exigem a abertura de ações judiciais para a liberação do dinheiro. O texto agora segue para análise final da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, propôs que os estados reduzam ou até zerem os impostos sobre os alimentos da cesta básica e, como compensação, tenham o abatimento das dívidas junto à União.
O parlamentar defendeu que o governo federal encaminhe essa proposta ao Congresso Nacional, pois, segundo ele, isso daria mais celeridade para a iniciativa. Cleitinho também afirmou que, caso o governo não adote a medida, ele irá apresentar um projeto de lei sobre o tema.
Zero ICMS dos alimentos de cesta básica é a compensação que possa descontar na dívida dos estados, inclusive de Minas Gerais. Então eu acho que o governo poderia mandar esse projeto.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que autoriza o porte de armas para mulheres sob medida protetiva.
O texto estabelece que, para obter a autorização, será necessário cumprir os requisitos já previstos em lei, como a comprovação de idoneidade por meio de certidões negativas de antecedentes criminais e a apresentação de atestados de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Repórter César Mendes.
De autoria da senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, o projeto muda a lei do Estatuto do Desarmamento, autorizando porte de arma de fogo para mulheres sob medida protetiva de urgência. Os requisitos previstos na lei continuam sendo exigidos, como a comprovação de idoneidade por meio de certidões negativas de antecedentes criminais e o atestado de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. O relator, senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, disse que se o agressor souber que a vítima pode estar armada, vai pensar melhor antes de desrespeitar uma medida protetiva de urgência.
Muitas dessas vítimas vivem em constante estado de alerta, temendo novas investidas dos seus agressores, que não raramente descumprem medidas protetivas sem que o poder público consiga intervir a tempo.
O projeto recebeu um pedido de vista coletiva e poderá ser votado na próxima reunião deliberativa da Comissão de Direitos Humanos.
Em atendimento ao Supremo Tribunal Federal, o Congresso aprovou hoje novas regras para a indicação de emendas parlamentares.
Partidos contrários ao projeto, como o Novo e o PSOL, anunciaram nova ação judicial, alegando falta de transparência. Repórter Érica Christian.
De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o projeto de resolução aprovado pelo Congresso Nacional atende ao Supremo Tribunal Federal quanto à indicação das emendas parlamentares. Segundo a proposta, as 8 emendas de comissões e as 11 das bancadas estaduais deverão ser aprovadas pelos colegiados e encaminhadas para a Comissão Mista de Orçamento devidamente assinadas pelos parlamentares. O relator, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, declarou que o projeto garante a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares.
É impossível que se apresente sem assinatura. Ou será responsável o líder da bancada com a ata registrada, ou será feita por um parlamentar que terá o nome dele anotado, porque é ele que apresentou.
Os contrários ao projeto, como o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, avalia que as novas regras não garantem a transparência das indicações das emendas parlamentares.
É mais um artifício para encobertar os autores das propostas, para criar duas categorias de parlamentares, aquela meia dúzia que tem acesso a emendas, emendas e emendas, e uma maioria que só tem direito às emendas obrigatórias, transparentes, que estão na Constituição.
O projeto também estabelece que as emendas individuais vão corresponder ao montante de 2% da receita corrente líquida, que é a soma da arrecadação, deduzidas algumas despesas obrigatórias. As novas regras vão valer para as indicações ao orçamento de 2025, que somam mais de 50 bilhões de reais.
Já está na presidência do Senado um pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crime de responsabilidade.
Na petição assinada por 11 senadores, ele é acusado de não cumprir suas atribuições no inquérito referente à tentativa de golpe de Estado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Na petição protocolada pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, há a acusação de que o Procurador-Geral da República desconsiderou parte da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Jair Bolsonaro nas denúncias contra as pessoas supostamente envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Além disso, ele é acusado de nada fazer para impedir que, mesmo sendo parte julgadora e a vítima do caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participasse do ato de delação premiada de Mauro Cid e ameaçasse o tenente-coronel naquela ocasião. Eduardo Girão afirmou que está apenas cumprindo a Constituição, que atribui ao Senado a função de aprovar a indicação dele para o cargo, bem como de processá-lo e julgá-lo nos crimes de responsabilidade.
Nós precisamos fazer o que é correto. Então, tem, me parece, uma subserviência de uma PGR que deveria ser autônoma, que é importantíssimo para a democracia do Brasil, que funcione com independência, e parece estar apenas sendo aí encomendada para fazer uma denúncia como essa.
Agora, caberá à presidência do Senado decidir se dará seguimento ou não ao pedido de impeachment de Paulo Gonet.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova a liberação de recursos para auxílio ao Rio Grande do Sul.
Parlamentares alteram regras de apresentação de emendas ao orçamento.
Presidente defende redução das despesas e qualidade nos gastos públicos.
Boa noite. O presidente da Câmara reafirma que o Brasil precisa de uma máquina pública mais eficiente. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a participação do presidente em um encontro com líderes empresariais.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu que o país tem uma agenda mais focada na redução de despesas e na melhoria dos gastos públicos. Para Mota, o foco deve ser uma máquina pública mais eficiente com um custo menor. Segundo ele, não dá mais para afastar a responsabilidade do governo das decisões em relação às despesas. O presidente participou de evento promovido pelo Grupo LID, de líderes empresariais, pelo jornal Correio Brasiliense, que debateu as perspectivas para a economia brasileira.
Não será possível promover uma política de evolução social com a inflação descontrolada, com a taxa de juros subindo a cada reunião do Copom, com o dólar batendo os níveis que infelizmente vem batendo, com um cenário internacional desafiador depois da eleição do novo presidente americano. Então isso obriga que o Brasil seja cada vez mais eficiente, porque ao final nós vamos, se não entrarmos numa agenda de responsabilidade, termos aí talvez um período de muita dificuldade com essas taxas descontroladas e com o nosso povo, a nossa população sendo penalizada ao final.
Mota ressaltou que a Câmara vai buscar uma agenda positiva para o país e manter o espírito de colaboração com o governo nas pautas econômicas. O presidente afirmou que praticamente toda a agenda enviada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi aprovada pelos parlamentares, mas destacou que o governo precisa estar mais atento à política econômica.
Nós temos hoje uma taxa de juros que nos amedronta, nós sabemos o quanto ela tem sido danosa, travando investimentos do nosso país. Infelizmente, terminamos o ano com o dólar batendo altas que nunca antes nós vimos em toda a história, o que também sabemos que traz uma série de consequências para a realidade, principalmente de quem mais precisa. Basta ver que essa alta dos alimentos que tem penalizado principalmente quem está na ponta, quem ganha menos, isso é uma consequência, sim, dessa política.
No evento, Mota destacou o papel de diálogo da Câmara na busca pela pacificação nacional. Segundo ele, é importante construir convergências entre os partidos e afastar discussões que não afetam diretamente a vida da população. Para Hugo Mota, é necessário cada vez mais aproximar o Congresso da realidade da população, longe de radicalismos e enfrentamentos vazios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, é contra a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Na opinião dele, quem atacou as instituições e tentou impedir a alternância de poder, desrespeitando a democracia, deve ser responsabilizado.
Sou contra a anistia dos golpistas, sou contra aqueles que destruíram a Câmara Federal, o Senado, o Supremo e o Palácio do Planalto, de anistia a eles. E eles estão sendo penalizados pela própria lei que foi votada aqui na Câmara na época do governo Bolsonaro. que era a lei do terrorismo, para pegar os movimentos sociais e o movimento sindical.
Marcon reflete sobre a importância do respeito aos opositores, ao mencionar a descoberta de um plano para assassinar lideranças nacionais, na tentativa de, supostamente, manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência, reforçando ainda mais as razões para negar a anistia.
Quem é contra a democracia, eles têm que pagar por isso, porque é um regime democrático que nós temos no Brasil, e aqueles que planejaram tirar a vida das pessoas, que nesse caso era o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, tem que pagar por seus atos.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende punição rigorosa aos que atentem contra o Brasil e sua democracia. Ao mesmo tempo, ele afirma haver uma conspiração por parte de parlamentares contra a soberania nacional e contra autoridades nacionais.
Alencar Santana cita o deputado Eduardo Bolsonaro como um dos conspiradores e solicita a retenção do seu passaporte. Para ele, congressistas que tramam com governos estrangeiros contra o povo brasileiro não são merecedores dos cargos que ocupam.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, protesta contra a possível nomeação de Eduardo Bolsonaro para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ela argumenta que alguém que atenta contra a soberania nacional e a Constituição não pode assumir tal cargo.
Maria do Rosário apela à Câmara para que impeça a nomeação, alegando que a comissão lida com questões estratégicas de defesa nacional. Ela informa que seu partido entrará com uma representação na PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional.
Segundo Raimond, do PT do Rio de Janeiro, o governo deixa de lado intrigas ideológicas em nome de uma política de cooperação entre União e Estados. O parlamentar salienta que os investimentos federais em Minas Gerais, por exemplo, são maiores do que os da gestão anterior.
Por outro lado, Raimond acusa políticos da extrema-direita de trair o país ao sugerirem intervenção estrangeira. Na opinião do parlamentar, é dever do poder público punir qualquer pessoa que atente contra a soberania nacional.
Justiça.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, acusa parlamentares da oposição de coagir ministros do STF com o intuito de minimizar suas responsabilizações no 8 de janeiro. Ele também condena a tentativa de deslegitimar a corte como foro legítimo para julgar o ex-presidente Bolsonaro.
Ao exigir respeito às leis, Rubens Pereira Júnior repudia o uso de comissões da Câmara para atacar ministros da Suprema Corte, afirmando que o procedimento pode ser caracterizado como abuso de prerrogativas e quebra de decoro parlamentar.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica acordo firmado entre o deputado André Janones e a Procuradoria-Geral da República para a devolução de cerca de R$130 mil à Câmara devido à prática de rachadinha. Ele defende a cassação do mandato do parlamentar.
Maurício Marcon compara o tratamento dado ao caso de André Janones com o de uma mulher presa por pichar a estátua da justiça em frente ao STF no dia 8 de janeiro de 2023. O deputado argumenta que Janones, apesar do crime, segue em liberdade, enquanto a mulher sem antecedentes criminais permanece detida.
Desenvolvimento regional.
Os deputados aprovaram duas medidas provisórias com créditos orçamentários de R$500 milhões para o Rio Grande do Sul. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou duas medidas provisórias com créditos extraordinários que somam R$500 milhões para ações de enfrentamento às consequências das cheias ocorridas no ano passado no Rio Grande do Sul. As votações foram marcadas por embates entre deputados do governo e da oposição a respeito do volume de recursos liberados para ajudar a população gaúcha. A primeira medida provisória abre crédito de R$383 milhões no orçamento para o atendimento a famílias e ações de defesa civil voltadas para a recuperação dos municípios afetados. A outra medida abre crédito de R$118 milhões, a maior parte para que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional elabore estudos sobre as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. As duas medidas provisórias foram editadas pelo governo no ano passado, o que permitiu a liberação imediata dos recursos, mesmo sem previsão no orçamento. Mas as duas MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso para não ferir as regras de controle dos gastos públicos. De acordo com o governo, os R$383 milhões destinados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional serão usados para recuperar áreas afetadas, promover a retomada das atividades econômicas e reconstruir estabelecimentos danificados. mas, de acordo com deputados da oposição, apenas metade desses recursos foram liberados até agora. Foi o que diz o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Essa medida provisória, viu, presidente? Ela foi assinada no dia 11 de outubro de 2024, tá? 11 de outubro, uma medida provisória para mandar 383 milhões para o Rio Grande do Sul. Área importantíssima, urgente, defesa civil. Sabe quanto dessa medida provisória foi liquidado já? Menos da metade, 186 milhões de reais.
Deputados aliados ao governo refutaram as críticas ao volume de recursos liberados para a reconstrução do Estado desde o início da tragédia climática, em maio do ano passado. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, diz que desde então o governo investiu 140 bilhões de reais no Rio Grande do Sul, com ações em diversas áreas.
Já superamos 100 bilhões de reais em recursos para todas as áreas, na reconstrução de escolas, na reconstrução de unidades de saúde, no apoio a hospitais, no apoio à reconstrução de vias, de pontes, de casas, na compra assistida de moradias e, principalmente, no atendimento às pessoas.
A segunda medida provisória aprovada destina pouco mais de 110 milhões de reais para a elaboração de estudos sobre as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, uma maneira de ajudar a prevenir futuras tragédias. Além disso, libera quase 8 milhões de reais para a recuperação das unidades da Defensoria Pública da União e do IBGE no Estado. As duas medidas provisórias aprovadas foram enviadas para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Vicentinho Júnior, do PP, reclama da falta de investimentos federais em infraestrutura no Tocantins, em especial na ponte Xambioá, IBRs 235 e 242. O legislador ressalta o crescente desperdício de recursos públicos, enquanto a população sofre com o custo de vida.
Vicentinho Júnior lembra sua atuação como fiscal do governo estadual anterior, quando denunciou superfaturamentos e a má administração, que levaram à renúncia do ex-governador. Ele afirma seguir vigilante para evitar novos erros em prol do desenvolvimento tocantinense.
Meio Ambiente.
Giovânia de Sá, do PSDB, comenta sobre a ameaça de demolição de perto de 50 mil casas em Santa Catarina, devido à demarcação da área de proteção ambiental da Baleia Franca. A deputada argumenta que a linha imaginária que visa proteger as baleias avança pela faixa terrestre.
Giovânia de Sá cita avanços em negociações com o governo federal para criar projetos piloto de regularização fundiária em Jaguaruna e Laguna. Além disso, ela apresentou um projeto que exclui a faixa terrestre da APA, mantendo a proteção no ambiente marítimo.
Agricultura.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a reintegração de posse de uma fazenda no Paraná, ocupada desde 2006 pelo MST. No entendimento do parlamentar, a decisão desrespeita o direito constitucional de propriedade.
Rodolfo Nogueira acusa a justiça de promover tratamento desigual ao favorecer invasores de terra, enquanto aplica pesadas condenações aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele conclama os congressistas a se manifestarem diante do que consideram uma injustiça.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, afirma não haver justificativas para o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo. Ele afirma que a maior parte do aumento da dívida nacional não vem dos gastos do governo, e sim do custo da rolagem da dívida com bancos e investidores.
Esses juros que o mercado financeiro está cobrando para financiar a dívida pública é exorbitante. Ele não tem precedente em qualquer parte do mundo. Não tem sentido. O Brasil está crescendo como nunca cresceu, desemprego caindo, o Brasil está com o crescimento da massa salarial crescendo em termos reais, então não tem razão para nós estarmos pagando 800 bilhões de juros só de dezembro a outubro de 2024. Então não há explicação macroeconômica nem técnica que justifique o Brasil ter a maior taxa de juro real do mundo e o seu tributo, que todo mundo diz que o governo está desequilibrado. Tudo bem, vamos corrigir esses 50 bilhões, mas o maior componente são esses 800 bilhões de juros que o Brasil está pagando para o sistema financeiro.
Mauro Benevides Filho recorda que há alguns anos a Argentina deixou de honrar sua dívida e hoje tem taxas de juros menores que o Brasil. Ele defende o ajuste fiscal sobre os 56 bilhões de reais em gastos do governo, mas alega que são os juros que impedem o crescimento nacional.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica os supersalários do serviço público. Ele ressalta que magistrados e outros agentes do Estado recebem acima do teto constitucional. O parlamentar defende uma reforma tributária justa, com taxação dos mais ricos e a redução de privilégios.
Como forma de fortalecer Políticas Públicas, Chico Alencar defende o fim das isenções fiscais para grandes empresas. O deputado também apoia a redução da carga de trabalho para 5 dias da semana, com 2 dias de folga e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000.
Trabalho.
Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, celebra o lançamento do programa Crédito do Trabalhador, voltado para trabalhadores formais e informais. O deputado explica que profissionais do setor privado poderão usar a carteira de trabalho digital para ter acesso ao benefício.
Segundo Rogério Corrêa, a iniciativa deve ajudar cerca de 47 milhões de trabalhadores e injetar R$ 120 bilhões na economia. O parlamentar acredita que as ações do governo ajudam o Brasil a retomar o caminho do desenvolvimento.
O Congresso Nacional aprovou na tarde de hoje novas regras para a apresentação e execução de emendas parlamentares no Orçamento Geral da União.
A mudança faz parte de acordo entre os três poderes que tem o objetivo de dar mais transparência aos gastos públicos, segundo explica a repórter Silvia Munhato.
O Congresso Nacional aprovou o projeto de resolução que modifica regras de funcionamento da Comissão Mista de Orçamento para adequar o texto ao plano de trabalho acertado entre os poderes para a apresentação e execução das emendas parlamentares. As emendas parlamentares ao orçamento podem ser individuais e de bancadas estaduais, que são impositivas, e de comissões permanentes da Câmara e do Senado. O Supremo Tribunal Federal solicitou mudanças nas regras para aumentar a transparência e a fiscalização das emendas. A resolução, segundo o relator, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, estabelece ritos e modelos de atas para as reuniões de bancadas estaduais e de comissões que vão aprovar e destinar os recursos das emendas. No caso das emendas de comissões, depois da publicação da lei orçamentária, os líderes de partidos vão indicar a destinação de recursos após ouvir suas bancadas, conforme a Lei Complementar 210, de 2024. Mas, após as discussões em plenário, o relator permitiu que existam indicações de quaisquer parlamentares para as emendas de comissões. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a mudança no perfil das emendas de comissões. Ela questionou como será a divisão dos recursos entre os partidos e dentro deles.
E vale lembrar que a Constituição Federal prevê emendas individuais, de comissão e de bancadas estaduais. No entanto, não há qualquer previsão sobre emendas de bancada partidária. Então, para deixar claro, este projeto tem problemas, não resolve nada. E não conta como vai ser dividido o bolo.
Vários parlamentares disseram ainda que o texto não exige a discriminação do autor final das emendas de comissões, pois os líderes de partidos é que farão as indicações. Segundo eles, isso ainda deixaria o rito não transparente. Para o deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, a regulação das emendas avançou nos últimos anos e deve continuar avançando.
Vejo as alterações feitas com esta discussão com o Supremo Tribunal Federal, avanços importantes que precisam ser consagrados, embora eles não resolvam todas as questões que eu considero importantes em relação a emendas parlamentares. Mas eu vejo aqui que há um esforço no sentido da transparência, da rastreabilidade, da padronização, considerando que as emendas parlamentares agora estarão sujeitas às mesmas regras das transferências que o governo federal faz através de convênios.
Para as emendas de bancada, elas deverão identificar de forma precisa o seu objeto, não podendo resultar na execução por múltiplas entidades, exceto nos casos de projetos para a região metropolitana ou região integrada de desenvolvimento. Também foi incluída a destinação de recursos para a unidade da federação não representada pela bancada quando se tratar de projetos de amplitude nacional. A nova resolução também prorroga o mandato da atual Comissão Mista de Orçamento para a votação do orçamento de 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, destacou os avanços e os desafios da educação básica. Ele defende o programa Pé de Meia e a escola em tempo integral como medidas essenciais para evitar a evasão escolar, ampliando as perspectivas futuras dos jovens estudantes.
Acho que nós precisamos despertar na sociedade a gravidade da situação da educação básica no Brasil, que foi nos últimos anos totalmente destruída. Então, 2023 e 2024 foram anos de reconstrução da educação básica no Brasil, de medidas importantes importantíssimas para recolocar a área da educação no Brasil, em particular a educação básica, nos trilhos. Porque nós precisamos de enfrentar questões muito importantes. Por exemplo, a questão da evasão escolar. E nesse sentido, eu saudei a medida adotada pelo presidente Lula, aprovada por essa casa, que foi o pé de meia. Hoje é uma realidade. Milhões de pessoas, de jovens, são atendidos no Brasil afora. Só no Rio Grande do Norte, quase 80 mil jovens são atendidos com o programa pé de meia, que é uma maneira de estimular a permanência da nossa juventude na escola.
Para Fernando Mineiro, o grande desafio agora é a aprovação do Plano Nacional de Educação, que vai nortear o setor pelos próximos 10 anos. Ele acredita que os avanços alcançados e as mudanças esperadas vão consolidar a qualidade que se deseja para o ensino público.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, chama atenção para a crise financeira das universidades federais e alerta que o orçamento previsto para 2025 é insuficiente. A deputada reforça que as instituições são responsáveis por mais de 90% das pesquisas científicas no país.
De acordo com Alice Portugal, os recursos representam pouco mais da metade do valor corrigido de 2011, apesar do aumento de 28% nas matrículas. Diante desse cenário, a parlamentar solicita à Comissão de Orçamento um acréscimo de R$1,3 bilhão para o setor.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, a apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.